Olá, Andréia, bom dia.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo jóia com vocês?
Tudo maravilha. A gente está falando bastante aqui hoje na CBN sobre sustentabilidade, né? Estamos na Semana do Meio Ambiente, com a Arena Sustentável começando hoje para o final de semana inteiro. E dá para ser sustentável na cozinha?
Sensacional esse tema. Acho que a gente nunca falou tanto em sustentabilidade como nos últimos tempos, né, Brenda? Essa tem sido uma pauta aí essencial. E quando a gente fala de gastronomia, é claro, com certeza, né, o quanto que a gente precisa refletir e trazer essa pauta para a gastronomia. Inclusive, na gastronomia, esse já é um pau, já tem sido uma pauta aí, de tendência dos principais eventos, né, no mundo e no Brasil também. Os principais aí congressos, né, já têm colocado a questão da sustentabilidade como uma pauta essencial. E Brenda, olha só, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, é claro que dá e a gente precisa ser sustentável, principalmente na cozinha, né? Para quem está de repente pensando, poxa, eu nunca parei para refletir a questão da sustentabilidade, né, da gastronomia na cozinha. Bom, então, como a gente estava comentando aqui, esse é um tema essencial, né, já com os profissionais do mundo inteiro. E a gente fala aqui de uma série, né, de técnicas e hábitos que precisam, e em muitos lugares já são incorporados aí para transformar a gastronomia, a culinária, enfim, do cotidiano ou a alta gastronomia em algo mais responsável quando a gente pensa aí desse ponto de vista ambiental, social e econômico. E Brenda, olha só, a gente tem inclusive, né, estava aqui enquanto esperando aqui nos bastidores e lembrando, a gente tem uma série de restaurantes, inclusive a gente tem uma premiação da América Latina que é super importante, e que o Brasil vem se destacando, e a gente tem restaurante, inclusive no Paraná, que está muito bem colocado quando a gente fala dessa questão da sustentabilidade. A gente tem um restaurante aqui em Curitiba da chefe Manu Bufara, que inclusive é maringaense, e não é por ela ser maringaense, mas principalmente pelo destaque que ela tem nesse setor. Então é um restaurante em Curitiba, que está entre os melhores do mundo, tá? E nessa premiação da América Latina, o restaurante da Manu está entre os primeiros. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de ir a esse restaurante por várias vezes. E ela tem uma questão aí, é um restaurante de altíssima, né, gastronomia, a questão da criatividade, a questão aí da parceria com os produtores locais. Bom, esse é um restaurante, esse eu já sabia. E tem um outro restaurante que é incrível também quando você fala de sustentabilidade, que também é em Curitiba, olha só, hein? Paraná e está fazendo bonito, fazendo história quando a gente fala de sustentabilidade, que é o Quintana. Não sei se você conhece, Brenda, é da chefe Gabriela de Carvalho, e é um restaurante que, inclusive, eu conheço também, mas nem não estava me lembrando com tanta relevância. Achei, inclusive, aqui uma pesquisa recente de 2024 da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em parceria com o Sebrae, olha o peso, né, dessa pesquisa. E essa pesquisa, então, traz os restaurantes aí que são líderes em ações sustentáveis no Brasil. E o restaurante da Gabriela Carvalho, que é o Quintana, aparece entre os primeiros. Veja bem, foram aí, a gente contou com a participação de mais de 1.000 empresários, né? Ou seja, se você pensar em Brasil, né, Brenda, é pouco ainda, é aquele trabalho de formiguinha, mas o que é bacana, né? Mais um restaurante do Paraná que traz aí essa questão da alimentação sustentável, economia circular, algo muito bacana do Quintana, Brenda, é que ela faz toda a compostagem no restaurante. Então, você tem no próprio restaurante as composteiras. Ela tem um trabalho incrível em relação a isso. E um outro detalhe: ela tem ali uma questão com os produtores de mel. E ela tem, inclusive, as caixas de abelhas sem ferrão no seu restaurante. Então, tem todo um trabalho de sustentabilidade, pensando na economia circular. E essa questão importantíssima, que é, vamos dizer assim, essa relação, né, do restaurante com o produtor local, que é essencial quando a gente pensa em sustentabilidade à mesa. Então, trouxe aqui para ilustrar um pouquinho, trazer à memória, né, a importância então desse tema, a relevância desse tema para todo mundo, a gente enquanto profissional da área ou consumidor, o quanto que a gente precisa ter esse olhar, não é verdade, Brenda?
Com certeza, André. Você estava falando dos produtores locais, né? Quantas vezes o produto vem lá de longe, e aí até chegar lá, o quanto de CO2 que não foi gerado para esse produto chegar até você, e de repente você tem um produto similar, tão bom quanto, até melhor, pertinho, do ladinho ali, ó. Produtor, local que você está valorizando. E claro, né? Para quem tem o empreendimento e às vezes fala, ai, mas será que vale a pena investir nisso, nessas mudanças? Vai me dar tanto trabalho. Isso acaba reduzindo o custo, né? Com água, com matéria-prima, com energia e, claro, muito melhor para o meio ambiente, para todo mundo. E é um chamariz, como você disse, né? Restaurantes que vêm se destacando e que têm um marketing espontâneo gerado aí muito grande, não só no Brasil, mas no mundo, por conta dessas práticas sustentáveis adotadas, certo, Andréia?
Certo, e você, na sua fala, eu estava aqui lembrando, Brenda, é claro, a gente sai para comer no dia a dia, muitas vezes a gente, né, tem esse hábito pela correria, e uma coisa para a gente observar com mais atenção é a questão aí dos descartáveis, porque infelizmente nós ainda temos esse hábito, né, enquanto cidadão, e enquanto consumidores, a gente precisa ter esse olhar. Porque muitos restaurantes, a gente pode observar a quantidade de lixo que se produz, né? Então, essa questão do descartável, desde a embalagem, desde ali, muitas vezes você, em qualquer restaurante, né? Não vou citar aqui, mas se a gente ter esse olhar e parar para pensar em um outro detalhe, tá, Brenda? Muitas vezes a gente vê lá essa questão da sustentabilidade, o restaurante trazendo, mas você vê uma atitude muito simples, né? Nos restaurantes aí do cotidiano, que muitas vezes não tem nem local para descarte do reciclável. Isso é muito importante, né? Estou falando aqui, gente, dos quilos do dia a dia, de repente daquele cafezinho que você toma, que é corrido, mas que tem um movimento, de repente até uma praça de alimentação. Então, como que é feita essa seleção aí do reciclável? Importantíssimo, né? Porque isso está tão já enraizado que às vezes a gente não presta nem atenção, né, Brenda?
Com certeza. E lembrando, né, Andréia, estamos falando de restaurante, mas dá para ser sustentável em casa também, inclusive utilizando muito melhor os alimentos, os ingredientes que a gente tem, não precisa nem gerar tanto resíduo assim na hora de cozinhar. E essas pequenas práticas parece pouquinho, né? Mas se cada um fizer um pouquinho, uma gotinha a mais no oceano vai fazer muita diferença, sim, né?
Sim. E eu acho, ainda dentro dessa, né, desse nosso tema tão relevante, às vezes as pessoas estão pensando, né, até mesmo o dono de restaurante, como que eu posso, como que funciona, né, essa gastronomia sustentável, né, e iniciativas que fazem diferença, então, aqui só para a gente retomar. Gente, a utilização, então, de produtos, né? Ter aí parceiros locais, isso é muito legal, isso é muito importante, né? Já é algo que acontece, mas o quanto que é preciso reforçar e a gente precisa crescer nisso. Então, o produtor local, e quando a gente fala do consumidor, ter o hábito de frequentar as feiras próximas à sua casa, porque não tem só a questão, do deslocamento, mas o fortalecimento da economia local, que isso é muito importante, né? A questão da nossa preferência por produtos sazonais, é claro que a gente tem a facilidade do dia a dia de encontrar os produtos, né, durante todo o período do ano, mas a gente não pode se esquecer, né, que a questão aí da sazonalidade, né? Então, no período, por exemplo, de um, não sei, de um morango, ele vai ser muito mais doce, muito mais saudável no seu período, né? No período de produção. Então, isso é muito importante a gente olhar. Priorizar, é claro, né? Então, a gente já falou aqui, mas itens dessa agricultura orgânica e familiar. A gente precisa reforçar, infelizmente, o produto orgânico, ele ainda tem um preço alto para nós enquanto consumidores, né, Brenda? Mas o quanto que a gente precisa fortalecer e enaltecer a produção orgânica e principalmente redução do desperdício, né? E a gente não pode deixar de dizer a compreensão, e eu acho que a gente precisa, de repente, reaprender a entender que muitas vezes a gente está jogando a melhor parte do ingrediente fora. De repente, um talo, uma folha que poderia ser aproveitada. E a alta gastronomia faz isso muito bem e agrega valor, mas a gente precisa conscientizar e aplicar isso no nosso dia a dia também, né? Então, a questão também tudo isso traz uma alimentação mais saudável, né? De repente, oferta aí também nos restaurantes e em casa de pratos mais balanceados, né? E com isso ganhando a experiência gustativa, a experiência aí, vamos dizer, gastronômica, né? Que a gente gosta tanto. Então, tudo isso leva a essa, vamos dizer, essa gastronomia, né, os benefícios aí dessa gastronomia sustentável e que a gente, consequentemente, vai ter aí um impacto muito menor no meio ambiente, né, Brenda?
Com certeza, e a gente deixa esse desafio para você que é do setor de gastronomia, como é que você pode deixar o seu empreendimento mais sustentável, quais as práticas que você pode adotar. A Andrea trouxe uma chuva de exemplos simples, mas que fazem muita diferença. E você que não é do setor, mas que cozinha em casa, como é que você também pode cozinhar de maneira mais sustentável? A gente consegue medir ali pelo lixo. Gerou menos lixo? Foi menos coisa para o lixo? Você conseguiu aproveitar mais? Então já está mais sustentável do que antes e é um passinho de cada vez que a gente vai tornando o nosso mundo um pouquinho melhor. Certo, Andréia?
Certíssimo, gente. Espero ter contribuído. Obrigada aí, Brenda, pela oportunidade. E a gente vai se encontrando. Obrigada.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Beijo, gente.